agenciadepodcast.com.br.
Oi, eu sou a Antonella Vanoni.
Eu sou a Ju Ribeiro de Lima.
Eu sou a Estela Espínola.
E eu sou a Stephanie Noelle.
E hoje a gente tem um episódio especial.
Bota a música romântica no fundo.
Tararara. Não, essa aqui é de tristeza.
Isso aí.
E tem outra que é assim. Essa mesmo. Que acontece, gente? A gente tava pensando aqui, nós quatro, enfim, que vocês nos ouvem sobre vários assuntos, né? A gente falando sobre vários assuntos, expondo nossas opiniões, e vocês já sabem nossas opiniões sobre várias coisas, mas não necessariamente vocês sabem quem é a gente. O que fazemos? O que comem? Onde habitam? Do que sobrevivem? E aí a gente resolveu fazer um episódio especial, se apresentando, contando um pouquinho da nossa história e, claro, respondendo as incríveis perguntas de vocês.
A gente
ouvintes.
Vai fazer um episódio interrogado em perguntas de ouvintes.
Exatamente.
Sim. Além de tudo, esse é o nosso episódio de número 20.
Ela merece.
A gente merece. A gente só começou a falar isso aleatoriamente a partir de algum episódio, né?
Mas, gente, então, se vocês quiserem ter esse date como meio fio.
Segue o meu fio. E assim, segue a gente mesmo.
Já vamos começar com esse ponto aqui que a gente vai mudar, gente. A gente vai parar de falar no final do episódio e falar agora. Entra lá no Twitter, Meio Fio Podcast. Vai dar follow, sim, na gente. Vai dar like, sim, nos nossos tweets, porque a Bárbara se esforça pra fazer isso. E vai entrar em todas as plataformas existentes e seguir a gente também. Não é só pra dar play nos episódios.
Por favor. É super importante. A gente fica muito feliz.
Então, gente, se preparem, porque o Date com o Meio Fio começa agora. Solta a vinheta! Vamos começar, então, com uma pergunta que todo mundo quer saber na primeira vez que sai com o boy ou com a mina, tá? Eu vou começar com a Estelinha, vai responder. Muita gente perguntou, então a gente não vai ler uns arrobas, porque quando tem muita gente, a gente não lê arrobas. Mas eu quero saber, Estela, qual é o teu mapa astral? Pode falar.
Menina, que loucura.
Signo, lua e ascendente, por favor.
O meu sol é em escorpião, bem escorpianinha, vingativa, rancorosa. Isso mesmo.
Isso mesmo.
Eu nem nego. Ascendente, mas eu sou um amor. Ascendente é gêmeos. E a lua, eu não sei o que significa lua. É em virgem.
A lua é como... É meio que como as pessoas te percebem, não é?
Acho que isso é o ascendente. A lua, me explicaram esses dias que é também a sua bagagem que você carrega com você.
Opa, é como você quer que te percebam, eu acho. Um negócio assim. Sei lá.
Bom, tá. A gente não sabe.
Mapa astral não sabe.
Nenhuma de nós sabe.
A gente pode chamar uma astróloga.
Ascendente, gêmeos, lua em virgem. E essa sou eu.
Comecem a tirar conclusões a partir daí.
Não entendo nada.
Também não, mas okay. Vai no L.
E você, Esté?
O meu mapa astral, ele é muito ótimo.
O que tem de leão aí?
Tem a lua.
Exato. Tem um leãozinho aí.
Tem. Eu sou Sagitário, com ascendente em peixes, por isso todo mundo acha que eu sou super fofa e muito emotiva, e eu sou mesmo, mas eu tenho bastante fogo no meu mapa. E eu tenho a lua em leão.
Fogo no cu, sabe?
Também.
Tava esperando isso.
Tem.
Amo.
E a minha lua em leão. Esse é meu mapa.
Faz sentido, amiga.
E você,
não, mas
Dona
é uma
Tony?
Coisa ruim, tá? Oi, gente. Eu sou Sagitário, com ascendente em touro e lua em câncer.
Adoro Sagitário.
Ai, amiga, eu também.
Amor.
Eu gosto também, Sagitário.
Eu gosto muito de Sagitário.
Obrigada, gente.
Bom, gente.
Somos duas Sagitarianas.
Se o mapa da Noelle é muito bom, o meu é melhor ainda.
Porque ela tem leão, assim, ó.
Eu sou a Ariana.
Putz.
Com lua em leão e ascendente em leão.
Uau!
Eis um holofote assim, ó, direcionado.
Meu mapa só tem fogo, juro por Deus, só tem Áries, leão, Áries, leão, Áries, leão. Daí meu Vênus foi em peixes pra deixar fazer...
Nossa,
pra ser trouxinha.
Amiga.
Eu sou trouxinha no amor.
Que loucura.
Desculpa, amiga. Eu tenho bastante touro e capricórnio.
Eu também. Tenho muito capricórnio no mapa.
Por isso que você consegue ficar 385 dias sem comprar roupa. Meu Deus. É esse capricórnio.
E me fuder trabalhando também.
Muito capricórnio no mapa. Mas minha Vênus é em aquário, que me deixa um pouco desprendida.
Eu tenho
minha
um monte
Vênus
de escorpião
é
também.
Em Capricórnio. Tudo. Daí
a
essa dualidade, assim.
É, a minha
Câncer peixe. Como é. Lua, porém Vênus em Capricórnio.
Ah, pra
que
quem
negócio?
Não entendia nada, tá
sofro,
muito
mas
bem.
Do jeito que eu quero, entendeu?
Sim.
É
isso. Então, eu sou bem otária.
Uma vez, uma menina num trabalho antigo meu me perguntou meu signo, daí eu falei escorpião. Ela fez uma cara de, tipo, não gostei. Daí ela falou, mas e o ascendente? Daí eu falei, gêmeos. Tipo, eu tinha acabado de conhecer a menina. Ela falou, beleza, vou pedir demissão. Viramos grandes amigas. Viramos
Sério?
Grandes amigas.
Olha só. Tá vendo?
Gente, não dá pra rotular as pessoas. Pra você fazem cara feia, imagina pra mim que sou ariana.
Não, pra mim o problema assim. Não é nem ser ariana, o problema é leão.
É. Mas
eu adoro leonina.
Eu já convivi com pessoas que tinham muito leão. Tipo, leão, leão, leão. Leão, signo,
leão
ascendente.
Leão com leão.
É.
Grandes egocêntricos.
Foi bem difícil a relação.
Cara, eu acho que eu sou relativamente fácil pro meu mapa, não sei.
Eu não sei lá, não te acho leonina, assim. As referências que eu tenho de leoninas não tem nada a ver com você.
Bom. Ah, eu acho. Mas não acho ruim também.
Ah, que bom. Se achar não fala no podcast.
É, por favor. Não fala pra mim, tá?
Próxima pergunta.
Próxima pergunta.
Como vocês se conheceram e tiveram ideia de fazer um podcast juntas? Essa também foi uma pergunta que a gente recebeu de várias pessoas. Amo essa história.
Eu adoro porque todas nós nos conhecemos por causa de podcast, na verdade.
Sim. Eu e a Noelle, não. Sim. A gente se conheceu em São Paulo Fashion Week.
Vocês lembravam que vocês se conheciam?
Não, a gente se conhecia, assim, mas a gente não se conhecia.
A gente
não
se conhecia. Ah, a gente conheceu, assim, tipo... Oi, tudo bem? Prazer. Assim,
tá, então sim. O primeiro contato foi Júlia e Noelle em São Paulo Fashion Week.
Sim.
Sim, há muitos
anos. Muitos
anos,
muitos anos.
Aí eu era seguidora de Stephanie, há muitos anos. E eu e Júlia nos conhecemos porque ela fazia o Papo Torto e Alexandre participava. E aí a gente criou uma web amizade.
Sim.
Que virou um web podcast.
Que virou um web podcast, que foi o primeiro. Que assim, eu conheci Stephanie pessoalmente, porque ela participou do nosso antigo podcast.
Isso.
E eu conheci Estela, porque a Júlia indicou num
episódio do podcast.
Yes!
Foi.
E aí a gente foi jantar nós três.
Sim.
E vocês se conheceram quando a gente
já tinha decidido que ia fazer o podcast.
Óbvio que eu lembro de ver esse rostinho no Petiscos. Super lembro. Mas conhecer mesmo foi aquele dia na Brasa Elétrica.
Que foi um date.
Foi um date.
A gente comeu um monte de mousse, vocês lembram disso?
Lembro.
Nossa, o cara deu várias mousse.
O cara passou uma pizza mais, foi engraçado.
Acho que a gente tem que criar uma tradição de pizza e mousse.
Toda vez, todas as vezes, eu fui acho que umas duas vezes depois, na Brasa Elétrica, eu sempre vejo a nossa mesa e falo, ah, é a mesa do meio-fio.
Ai, que fofo! Vai tirar uma foto pra pronto. Manda pra gente do grupo.
É a nossa mesa.
Sim.
Mas foi assim, a gente saiu pra jantar, eu, a Esté e a Tony. E daí a Esther começou a falar, ah, eu queria fazer um podcast.
Uhum.
E daí acordei no dia seguinte com áudios da Antonella, desesperada.
Eu tinha uma vontade de fazer um podcast pra falar sobre beleza, só que ao mesmo tempo eu falava, putz, mas eu sozinha, falar só sobre isso. Então eu deixei, era uma ideia que eu deixei bem de lado, assim. E o convite de vocês veio em ótima hora.
Oh. E aí eu e a Tony, a gente já tinha falado de fazer um podcast.
Sim.
Também, quando deu a pausa entre a Ju e a Tony. Só que a gente nunca conseguia tirar
o papel. A gente
ficou
uns 4 meses querendo fazer.
Fazer e aí não rolava. E aí quando juntou todo mundo, deu certo.
Sim,
é isso.
E aqui era
estamos.
Era pra ser.
Uhul,
não adianta.
Próxima pergunta.
Vai, Noelinha.
Essa é muito fácil. Foi o Matos G que perguntou. Na casa de quem vocês gravam?
A princípio e até então na minha.
Sim.
Mas a gente gravou um pouco na Esté, já, na Noelle,
no começo,
na verdade.
No comecinho,
né? E aí depois a gente continuou gravando aqui em casa e eu acho que a gente vamos continuar gravando.
Uhum.
É, porque... Sim. Pra quem não sabe, a gente é vinculado com a agência de podcast, que é a vinhetinha que vocês escutam no início do podcast. E a agência de podcast é do meu consagrado, respectivo companheiro namorado. E aí os equipamentos ficam aqui em casa.
Tudo.
Vocês ouvem outros podcasts? Quem perguntou isso foi a Laura Mack, MAC.
Sim.
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 É agora que a gente vai indicar já?
Acho que é, a gente pode indicar os podcasts.
Tenho ouvido... Bom, meu podcast preferido da vida, eu acho que é o Wanda. O milkshake chamado Wanda. Eu acho que foi o primeiro podcast que eu comecei a ouvir na minha vida, assim. E eu acho que é uma grande válvula de escape de conteúdo, porque é só asneira. E é bom, às vezes, ouvir umas coisas aleatórias. Eu gosto muito do É Noia Minha, da Camila Frender.
Sim.
E eu estou viciada no Respondendo em Voz Alta, da Laurinha Lero. Que
participou
muito...
do Wanda recentemente, foi ótimo.
E ela é perfeita, tipo, o podcast é muito engraçado, muito bom. O sotaque dela é tudo. E esses são os que eu mais tenho ouvido ultimamente.
Eu escuto, mas eu escuto pouco podcast. Eu escuto o Projeto Piloto da Thaís Farage e da Lu Ferreira. Eu escuto o podcast da Dani Nossi e do Paulo Cuenca. E eu escuto muito o Still Processing, que é de dois jornalistas do New York Times, que, na verdade, foi o primeiro podcast que eu escutei, de fato. Eu gostei muito, eles são ótimos, perfeitos. E sim, são esses que eu escuto.
Bom, eu escuto Wanda, assim, é o meu podcast. Eu amo muito, 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 sou muito fã do Wanda. Escuto um podcast de teatro musical, que chama Musical Cast, que também foi um dos que eu comecei a acompanhar mais sério. Escuto o de Julia e Vicky, Long Distance Friendship. E o que mais? E o Café da Meia da Folha, também.
Ah,
muito bem.
Também escuto.
Sim,
é,
sim, item.
E esses são os podcasts que eu escuto. E você, Júlia?
Eu escuto o Café da Manhã da Folha todo dia, assim, de lei. É, eu escuto Wanda. Eu escuto o Foro de Teresina, que eu amo. Eu acho um podcast muito bom.
Ah, é muito bom mesmo, da Piauí,
de notícias,
né?
De notícias da Piauí, é toda quinta-feira que sai. E, assim, são 50 minutos que você entende a semana inteira. É muito, muito bom. Eu amo. Eu escuto A Noia Minha, da Camila Frender. Eu escuto outro que eu amo, que é o Donas da Porra Toda, que a gente tem até uma amizade via redes sociais. Elas são muito legais.
Amigas.
E um que eu falo desde a época do Meio Fio, em 4D, que é um podcast gringo que eu amo, que chama 51 First Dates, que no caso já acabou o experimento dos dates, e elas só estão falando sobre vida, morar sozinha numa cidade grande, uma namora, uma não. É muito legal. É um podcast incrível, escutem. É.
Adorei, vou ouvir.
É, próxima pergunta.
Ai, posso só falar mais um? Eu comecei a escutar recentemente, tô adorando o POC de Cultura.
Ai, eu amo,
sim.
Eles são, sim, os meninos são tudo, eles precisam vir aqui.
Sim, eles inclusive indicaram a gente num episódio, eu fiquei, sim, muito feliz.
Falando em vir aqui,
o André Bezzi quer saber, convidado dos sonhos e qual tema escolheriam?
Oxi.
Nossa.
Fácil
pra mim. Mas eu
pensei,
é sonho, tipo, sonho, é, tipo, qualquer pessoa.
É,
tipo,
sonho, eu pensei, é. Não, eu pensei em sonho,
tipo,
mais
sonho
real.
Mais palpável,
eu pensei em sonho,
né,
possível. Se não, né? Posso começar,
pode,
que já tá fácil pra mim? Wanda.
Muito
sonho, tipo, cara, goals.
Nossa, eu tremia quando a gente gravou com o Samir.
Sim,
pronto,
foi incrível.
Nossa. Wanda, Vicky Seridono.
Meu sonho.
Um episódio sobre beleza com Vicky, um grande sonho.
Grande sonho.
E acho que esses dois são os principais.
Gente, eu vou fazer a chat. A Estela vai mandar esse episódio. Manu Gavassi vem gravar com a gente. Sou muito a fã. Ai, nossa. Eu acho que eu gostaria muito de fazer um episódio sobre Taylor Swift.
A cara dela.
Não,
você,
mas eu
inclusive,
acho que
ficou de gravar esse episódio com a Dudes.
É verdade? Pode ser eu, Dudes, e Taylor Swift.
É.
E Taylor Swift.
Eva.
Eva no Gavassi, a Taylor Swift.
Amiga, era sonho, mas é um sonho palpável.
Não, mas a Taylor Swift. Gente, se a Taylor Swift aparecer aqui, acho que eu desmaio e não acordo nunca mais. Mas Eva no Gavassi é um sonho pra gravar, talvez, de música, de entrar no mundo da música muito cedo, essas coisas. O Wanda, com certeza.
É, eu acho que eu gostaria muito que o Paulo e a Dani participassem do
podcast.
Sim,
tudo.
Porque eu acho que eles podem agregar super pra gente, ainda mais que eles estão fazendo podcast também. E eu gostaria muito que a Manu Bahrein também viesse. Eu acho que agora rola. Ela tá trabalhando comigo.
A Manu Bahrein é foda. A Camila Frender, não sei se a Noelia ia falar, mas eu também ia gostar bastante.
Eu queria muito que a Thaís Farage viesse gravar com a gente.
Por favor, a gente vai a gente vai gravar esse episódio e mandar pra todas as pessoas.
Sim.
Vem gravar com a gente pra falar sobre encontrar seu estilo. É, todas as coisas maravilhosas que ela fala. E eu também queria muito gravar com a Sabrina Fernandes do Tese 11.
Nossa,
porque ela,
sim,
é muito inteligente. E eu queria muito que ela viesse pra gente conversar sobre política.
Eu acho que eu não sei português suficiente pra conversar com
mais
ela.
Mais uma pessoa que eu gostaria de falar de política, a Malu Gaspar. Da,
Piauí. Da
Piauí.
Foda.
Putz, ela é foda. Vai ter o... Já vai ter acontecido quando esse episódio for ao ar. Mas vai ter o Festival Piauí de Jornalismo e ela vai entrevistar o Rodrigo Maia live, assim, tipo, por uma plateia. E vai,
chique,
ser bem foda.
Se vocês pudessem falar uma única pessoa, tipo, impossível mesmo, assim, tipo, internacional e tudo mais.
Michelle Obama.
Ah,
parabéns.
Fácil.
Tá, eu já revi a minha também, eu tô junto com a Esther.
Eu convidaria a Jessica Walsh pra um podcast sobre trabalhar no mercado de publicidade e comunicação sendo mulher. Que é uma designer foda gringa.
Putz, eu vou falar uma brasileira só pra gente não ter que fazer tradução simultânea. Eu acho que seria muito foda gravar com a Bruna Marquezine.
Uau, é, eu ia legal. Ficar babando nela. Nossa. Tipo,
todas não, eu acho que seria legal. Eu acho que ela tem muito agregar. A Maísa também.
Por favor, nunca te pedi nada.
Bruna Marquezine e Maísa. Imagina. Vem gravar com a gente.
Seria tudo.
Se vocês ouvirem esse episódio,
vamos mandar. Gente, meio viewers. Sei lá como é que
vem
chama.
Vem Maísa, vem Bruna.
Eu acho que seria a fundadora da Glossier.
Ai, Emily. Parabéns.
Sim. Imagina essa empreendedora. Sim.
Gente, mas a Michelle Obama já estaria no chão.
Não, vocês Michelle Obama...
Que é a única...
O que dizer?
Eu queria só dizer que, tirando Wanda, que é um coletivo de pessoas, pra gravar um episódio com a gente, o único homem que citamos está junto com uma mulher, que é Paulo Coelho e Dani Nosso. Então, mulheres dominando o mundo. E o podcast.
É, e o Wanda tem a Marina. A Marina é.
Próxima pergunta.
No que cada uma é formada?
Jornalismo.
Eu sou formada em design de produto.
Eu sou formada em jornalismo também.
E eu sou formada em design de moda.
Próxima pergunta. Essas seguintes, muita gente perguntou. E essa aqui é meio tensa responder, eu acho.
Eu acho que essa tem que virar um episódio.
É, que é como souberam qual carreira, faculdade seguir e como tiveram sucesso na carreira. Gente...
O que é sucesso?
O que dizer?
Como souberam qual carreira seguir. Eu acho que esse tem que virar um podcast.
É, eu acho que a gente vai fazer um episódio especial.
Se você quer que esse podcast, esse episódio exista...
Comenta lá no tweet que vai surgir a partir deste episódio.
Sim. Então eu vou pular, eu vou pra próxima.
Tá.
Como foi o TCC e o que cada uma fez?
Pra mim foi caótico, porque eu trabalhava e estudava. E eu desenvolvi um calçado híbrido para mulheres ciclistas. Basicamente era um sapato que a mulher poderia caminhar durante o dia, mas também usar pra andar de bicicleta como forma de transporte.
Nossa, como você fez isso, eu nem imagino.
Eu também não sei.
Parabéns.
Hoje em dia, eu não sei nem porque eu escolhi isso.
Acho mal.
Só me fudi.
Eu fui caótico também, porque eu também trabalhava e estudava. E eu fiz um documentário sobre surf, onde eu abordei como Gabriel Medina...
Eu amo sobre surf.
Exato, ninguém acredita.
É um post-twist na vida da Ju.
Assim. Eu sou muito fã. Eu abordei o tema como Gabriel Medina influenciou a nova geração do surf brasileiro depois da vitória do primeiro campeonato mundial.
O influencer Gabriel Medina.
O influencer das ondas.
É, agora ele é um influencer real, né, gente? Mas foi bizarro. Assim,
e quem não é, não é mesmo?
Eu fiz uma coleção de roupas, de uma coleção sem gênero. E foi total... Eu estudei bastante, escrevi bastante sobre a história da moda feminina e masculina até os anos 60. E a partir dos 60, o momento em que elas começam a se cruzar e tudo começa a ficar mais misturado.
Que tudo, amiga.
Então tinha muito David Bowie, muita influência do glam rock. Ah, eu amei meu TCC.
Que legal, amiga. Sou suspeita
pra falar, mas eu adorei fazer. Foi muito caos mesmo. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado. Tipo, eu tenho muito orgulho dele até hoje.
Que bom, amiga.
Acho que não existe TCC sem caos.
É,
não.
Eu fiz o meu também no caos e eu tinha decidido um tema. E aí, faltando 45 dias pra entregar, eu mudei tudo.
O por quê?
Opa! Eu mudei, porque eu não tava me conectando com o meu tema. E aí, eu resolvi fazer uma revista. E eu fiz uma revista que chama Juno, que é uma revista feminista, em 2014, que quase ninguém falava disso ainda. E eram temas, era uma revista que eu fotografei várias pessoas reais, tipo a Joana Moura, a Vânia Goy, a Luísa do Mequetrefismos, todas essas pessoas que hoje todo mundo ama...
Pioneira, que chama.
Ela chegou com o facão na mão pra desbravar o mato, entendeu?
Pra desbravar o mato, porque eu já gostava de todas elas. E aí a gente fez... eu.
Você fez sozinha também?
Não podia fazer em grupo.
Eu também acho bem melhor, sinceramente.
Eu acho.
Acho difícil trabalhar em grupo.
E aí eu fiz a revista e foi muito legal, igual a Estela. Eu tenho muito orgulho de ter feito, assim. Uhum. E... eu tenho ela ainda, tenho o link, então eu posso deixar no...
Ai, amei!
Eu também tenho, documentário.
A gente deixa nossos TCC.
Eu tenho só eu não tenho, não.
Só as memórias no seu coração.
Próxima pergunta. Onde já trabalharam? Quais foram as mudanças de trabalho que vocês enfrentaram? É pra passar o LinkedIn, assim?
É, tipo isso.
Eu não entendi quais as mudanças de trabalho que vocês enfrentaram. Porque assim,
Eu até posso falar. Assim, eu já trabalhei em lugares muito diferentes. Eu comecei trabalhando no marketing do Applebee's e do McDonald's, mas de uma house numa empresa no sul que comprava franquias alimentícias. Foi meu primeiro estágio. Eu era a única designer gráfica. Depois eu fui para uma empresa que desenvolvia brinquedos em papelão, brinquedos pedagógicos. Outro rolê também. Depois disso, eu fui para a agência de design e comecei a trabalhar com embalagem, que foi o que eu fiz até ir para a Salve, que eu continuo trabalhando com embalagem, mas com outras coisas agora também. Eu acho que ter mudado de segmentos assim foi muito bom, principalmente na época de estágio, que, né, afinal de contas, estágio é para isso mesmo. E me deu mais abrangência, assim, mas foram mudanças mesmo, porque eram produtos e coisas muito diferentes.
Eu estagiei no Estadão, na Rádio Estadão. Depois eu estagiei no Studio Look, como social media. Daí eu fiquei um tempo desempregada fazendo frila. Eu fiz assessoria de imprensa e eventos pra Kat Von D e Marc Jacobs. Eu trabalhei um tempo na Loficiel também, como frila.
É bom, né? Daí... que se alguém ouvir isso, já é um currículo, exato, assim. É um portfólio.
Daí eu fui pra uma marca de sapato, que chama Bluebird, e eu fiz social e marketing on e off. Daí eu fui pra revista Quem, e daí agora eu tô numa agência de assessoria de imprensa, mas eu faço produção de conteúdo pros meus clientes. É isso, caralho.
Eu trabalhei em poucos lugares. Eu demorei pra começar a fazer estágio na faculdade, e no que eu entrei numa marca de roupas, se chama Olímpia. No que eu entrei, eu fui efetivada e fiquei, acho que 3 anos lá, se eu não me engano. Que é uma marca de roupas feminina. A Olímpia, eu fazia a parte de estilo, criava as coleções e tudo mais, adorava. Depois eu fui pra Riachuelo já, porque eu fui morar em Nova York, fiquei 4 meses lá. Quando eu voltei, eu fui pra Riachuelo fazer pesquisa de tendências. Comecei fazendo a pesquisa de tendências de confecção masculino adulto. Depois eu fui pra acessórios femininos, bolsa, calçado, tudo isso. E saí da Riachuelo e estou no momento de transição da minha carreira. Aguardem.
Aguardem os próximos, perfeita, capítulos.
Eu comecei como jornalista, fazendo estágio no... esqueci o nome.
Pô,
bacana. Eu fui pensar, o meu primeiro estágio chamava alguma coisa gaveta de meia. Eu não lembro mais. Mas eu tive no meu primeiro ano da faculdade, eu fiz 3 estágios diferentes, super curtinhos, porque eu entrei em um, daí depois eu mudei para outro porque parecia mais legal, depois eu mudei para outro que parecia mais legal. Então eu trabalhei primeiro fazendo conteúdo de moda para esse blog aí da gaveta de meia, que eu não lembro se era esse o nome mesmo, que era um e-commerce de meias. Depois eu fui para um site que chamava Manual, que era tipo um site de estilo de vida, pessoas ricas indo em festas. E depois eu fui para uma agência, onde eu trabalhava com redes sociais também. E foi lá que eu comecei a entender assim, o que era fazer conteúdo digital. E de lá, a minha carreira como jornalista realmente começou, porque eu fui para a FFW. E fiquei 2 anos sendo estagiária lá e trabalhando com jornalismo de moda e beleza. Do FFW, eu fui direto para a L'Officiel. E aí, eu era estagiária no FFW. Na L'Officiel, eu virei responsável por toda a parte de beleza da revista. Então, eu fazia matéria, fazia editorial, fazia produção, fazia...
pouca coisa,
maquiava tudo.
Também, né? Que a redação da L'Officiel tem 5 pessoas.
É. E eu fiquei lá também 2 anos. E de lá, eu fui para Glamour. Na Glamour, eu fiquei fazendo reportagem de moda e beleza também. E de lá, eu fui para o Petiscos. Aí, no Petiscos, eu escrevia muito sobre beleza também, mas eu escrevia muito sobre comportamento. Só que no meio de tudo isso, eu comecei a ficar muito, muito frustrada com o mercado editorial e com o que era trabalhar com moda. E do Petiscos, eu também fui trabalhar um tempo em casa, fazer frila, a famosa desempregada fazendo frila. E eu odiei fazer isso. Eu achei muito ruim ficar em casa e trabalhar de casa. Milhões de questões. Fiquei muito ansiosa. E aí eu entrei numa agência de publicidade. Então faz 2 anos que eu trabalho com publicidade e eu tô na minha segunda agência. Eu entrei na Tribal e atendi a Natura. E hoje eu trabalho na Wieden Kennedy e atendo C&A. Chique. Nossa, que longo esse currículo, né? Meu
chique.
Deus do céu.
Chiquérrimo.
Mas se quiser me contratar, tiver uma ótima proposta.
Só mandar.
Pagando bem.
É, o que vocês têm interesse em conhecer mais? Tipo hobbies. Quem perguntou foi a Camille Mantovani.
Nossa, meu sonho era muito saber cantar. Eu, assim, ó... É o meu sonho de vida. E eu sei que eu tenho zero capacidade pra isso, sim.
Sim. Todo sábado eu vou pra minha aula de canto e fico tipo, mano, por que, que eu tô achando que isso vai...
Amiga, mas acho que...
E é muito uma terapia pra mim, é muito gostoso. Recomendo.
Mas eu acho incrível. Sim. Acho uma coisa que eu gostaria de ter como hobby, tipo, abrir a boca e conseguir cantar.
Eu toco violão, eu queria tocar violão melhor. Então talvez isso, assim, queria me aprofundar. Mas meu sonho de princesa era tocar bateria. E meus pais nunca deixaram, por causa do barulho. Mas era meu sonho. E quando eu fiz 10 anos, eu ganhei um violão, né? Eu fiquei meio triste, porque eu queria ganhar uma bateria.
Eu acho que eu queria dançar mais. Tipo, fazer, sei lá, aula de balé, aula de jazz, aula que eu faço já de dança. Tipo, eu amo dançar e acho que eu queria dançar mais.
Eu tenho vontade de me aprofundar mais nessa parte de teatro musical, então eu faço aula de canto, mas eu gostaria de fazer de teatro também, sapateado, eu tenho muita vontade de fazer, tenho muita vontade de tocar piano, e nada a ver com nada
chique,
disso,
piano,
muitos
hobbies,
eu
também,
né?
Queria.
Nossa,
piano sapateado,
é
muito
piano,
chique
ainda,
dois.
Piano eu acho que é o número um da minha lista, assim, é o que eu mais tenho vontade. E outra coisa que eu tenho muita vontade de me aprofundar mais é na parte de história da arte. Então, fazer uns cursos relacionados a isso, eu tenho bastante vontade de fazer isso.
Ai, eu esqueci de falar uma coisa que eu tenho muita vontade, mas, assim, zero conhecimento, que é pintar.
Ah, eu pintava muito quando
eu
era...
um monte, tipo, eu compro muita, muita coisa pra pintar, e só porque eu acho lindo.
E você pinta, amiga?
Não, porque eu não sei. Eu só sei rabiscar.
Mas o que é saber
pintar?
E pintar
não tem certo e errado, né?
Então,
é, exatamente.
Olha a obra de arte atrás de você.
É, tipo, mas eu não sei fazer isso. Amiga, eu só fico, tipo, fazendo ponto.
Mas é bonito.
Abstrato.
É abstrato. Exatamente.
Nossa, eu pintava muito. Em casa tem vários quadros meus, assim, que, tipo, juro por Deus, se mentir aí que é do Frazzles Randall.
Teve uma vez que eu fiquei louca e eu sonhei que eu pintava.
Eu amei.
Próxima pergunta. Como é trabalhar com a internet? Como produzem conteúdo? É, essa pergunta...
É longa também, né?
A gente vai ter um episódio especial pra isso.
Sim.
Eu acho que a gente pode deixar para o episódio
que vai
sair.
Senão vai ficar muito superficial, eu acho.
É.
Vai, Noelinha.
Vocês moram sozinhas?
Não.
Sim e não, né?
É.
Moro sozinha de não morar com meus pais, mas moro com meu consagrado e meu filho felino, Rodolfo.
Eu não moro com mamãe, então não moro sozinha, não.
Eu moro com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, com os meus cachorros. Então minha casa é bem cheia. E meu grande sonho é sair de casa. Começo a chorar
que
no meio da episódio.
Que teus pais não escutem isso. É.
Eu moro com o meu namorado também. E antes de morar com ele, eu morava com roommates. Faz já 9 anos que eu não moro na casa de mamãe.
Próxima pergunta. São de São Paulo, como foi para se adaptar?
Eu sou.
Eu também.
Eu não.
Eu também não. Mas foi, para mim foi bem fácil, porque eu já queria vir muito para São Paulo há algum tempo. Então, vir para cá foi meio que solidificar um objetivo, assim. Eu também já queria morar sozinha, então isso para mim foi tranquilo. E eu acho que a parte mais difícil foi, tipo, amizades, mas hoje em dia é bom. Temos um podcast com amigas incríveis. Tá tudo bem.
Eu queria muito morar em São Paulo, só que antes de eu morar aqui, eu sou do interior de São Paulo, mas durante 2 anos da minha vida eu morei em Goiânia. E lá, Goiânia é uma cidade grande, né, em comparação com Mogi Mirim. Então, eu acho que eu já tive um pouquinho dessa...
Tu morou sozinha lá ou morou com seus pais?
Não, eu morei com os meus pais. Eu tinha 9 anos, era muito criancinha. Mas eu já era bem diferente e eu já vislumbrei um pouco o que que era, né? Tipo, uma cidade grande, tinha shopping, na minha cidade não tem shopping. Então, eu acho que quando eu vim pra São Paulo, eu já tinha... Não foi também um grande choque nesse sentido. Mas pra mim foi super tranquilo também a adaptação. Eu acho que o fato de eu gostar tanto daqui e de eu querer tanto vir ajudou nesse sentido.
É.
Mas assim, fazendo, né, um lado também que acho que faz diferença, né? A Tony também veio morar com o Alexandre. Eu vim pra cá, não fui morar com meu namorado, mas o meu namorado veio morar em São Paulo junto, né, só que em outra casa, porque ele também veio fazer faculdade, e o irmão dele, que também era super meu amigo, então eu tinha pelo menos essa
rede de apoio.
De apoio, assim, o que eu acho que faz diferença, quando você vem sozinho mesmo, sim, pode ser bem mais difícil.
E no meu caso, acho que ter o Alexandre também ter passado pela mesma coisa facilitou bastante.
Como vocês conheceram seus respectivos?
Respectivos? Namorados?
É.
Eu participei...
Trilha sonora romântica.
A história é muito boa, gente.
Eu participei de um clipe da Topas, que é a banda do Alexandre, em 2014, 15. Eu namorava na época, eu apresentei a ex-namorada do Alexandre pra ele. Foi nesse nível. E foi assim que a gente se conheceu. Bem aleatório. A gente fez o casting do clipe, na verdade. Bem aleatório.
E você, Ju?
Eu conheci o Rafa pelo Instagram, mas a história não é tão chata assim, prometo. Eu tava viajando...
Mas não é chato conhecer pelo Instagram.
Conheci pelo Instagram, mas a história é muito engraçadinha. Tá? Então, por favor, tem risada.
Agora a gente já deu a risada.
Eu conheci o Rafa no Instagram e eu tava viajando, tava em Nova York, e eu postei um story de um prato do IHOP, que é um lugar que só vende panqueca e waffle qualquer hora do dia. E eu postei esse prato, e ele ia para os Estados Unidos com um amigo nosso em comum, que é o Will. E o Will pegou e me mandou esse stories meu pro Rafael. E o Rafael respondeu em caps lock: é isso que eu tô falando, filho da puta. Só que era pra ele responder pro Will. E ele me respondeu. Então eu fiquei assim:
garoto!
Oi? Daí eu falei: sim, porra! Hoje quer falar também. Daí ele: oh, mano, desculpa.
Mas você já meio que sabia a existência um do outro, né?
Não, eu só sabia que ele... Tipo assim, quando eu vi quem era, eu falei: ah, ele vai viajar com o Will.
Mas ele é melhor amigo do Will, e tu era bem próxima do Will, não?
Então, não era, assim... Eu e o Will, a gente tem uma história engraçada, que eu acho que eu não vou contar no podcast. Mas a gente tem uma história engraçada. E a gente ficou próximo um pouco antes de eu viajar.
Ah, tá.
Que foi um dia que ele, sei lá, do nada ele mandou uma mensagem: oh, vamos no show Temple Plan? Eu falei, tipo, oi, não falo com você há 3 meses, mas bora. E daí a gente foi no show Temple Plan e daí a gente ficou amigo.
Entendi.
Foi assim.
E você, Esté?
Eu conheci o Gui na agência, no trabalho.
Ah, fofinha.
Só que essa história é engraçada.
A minha também é.
O Gui trabalhava lá na minha agência, a gente não trabalhava juntos. Só que eu já tinha, assim, achado ele bonitinho, interessante e tal. Só que eu achava que ele era gay.
Eu amo quando isso acontece.
E eu tinha certeza que ele era gay. O meu chefe também tinha certeza que ele era gay. E um dia, a gente foi almoçar e o Gui tava almoçando sozinho. A gente sentou na mesa dele, eu fiquei jogando um charme. Ele, tipo, nem tchum. Porque ele é uma pessoa muito discreta. E ele nem tchum, assim. E daí, no fim, o meu chefe acabou mandando uma mensagem pra ele, tipo, perguntando se ele era hétero. Eu nem sei se eu posso contar essa história, se o Gabriel vai me matar. Mas o Gui respondeu: não. Perguntando se ele era hétero. Perguntando se ele era hétero, e o Gui falou: sim, sou hétero. E emendou que não ficava com ninguém no trabalho. E aí eu falei: ah,
ora, ora, Guilherme.
Ora, ora.
Veja só.
E, bom,
demite esse menino.
Essa história é bem longa, mas aconteceu que um dia a gente se encontrou do nada num show, assim. E a gente ficou conversando, tipo, ah, duas pessoas que se conhecem levemente se encontram e não tem mais ninguém lá. A gente ficou batendo um mau papo. Eu estava namorando o meu ex e ele estava pegando uma outra menina. E a gente só, tipo, se conversou, assim. Só que foi muito, muito legal. E aí, um dia eu falei: bom, beleza, a gente não é... Não vai se pegar, né? Tudo bem, mas ele é uma pessoa legal. E daí eu chamei ele para ir para um show, que tinha uma banda em comum. E eu convidei ele, ele falou: vamos. Ele achou que era um date, eu achei que não.
Você já tava conformada.
Eu tava super conformada. E aí eu fui nesse date, fiquei chorando as pitangas pra ele, bêbada, falando do meu ex.
Guilherme. Ai. Nossa, parabéns, Gui.
E pode aí, ser guerreiro. No final da história, E ele me tascou um beijo.
Ele lascou um beijo. Beijo.
Eu empurrei ele e falei, ué, você não ficava com ninguém do trabalho, não?
Aí dá brava, né? Tipo...
Aí ele falou qualquer coisa, assim, e me beijou de novo e foi assim.
Oh.
Amei. Essa história é incrível.
Gostei.
Dê em cima das pessoas do seu trabalho, sim.
Menos do seu chefe, tá, gente?
Não, é, sim.
Calma.
E sem assédio.
Sem assédio. Ressalvas.
É, eu conheci o Márcio pela Júlia. E... Ah, e aquela coisa de... Ela postou uma foto comigo, ele falou, quem é essa sua amiga? Daí ela me falou, ai, ele ficou interessado em você. Eu, quem é ele? Aquela coisinha bem assim, até que a gente começou a se curtir foto e tudo mais.
Adoro.
E, eu adoro. Só que, mano, vocês não sabem o que ele fez. Eu vou expor muito ele aqui agora. Ele expor. Comentou na minha foto, no Instagram...
O quê?
Me beija.
Mentira!
Eita!
Ele comentou, me beija.
Ousado.
E eu achei muito babaca. Eu fiquei, nossa, que menino idiota. E comentei isso com a Júlia. Tipo, mano, seu amigo é mó bobão e tal. Aí ele mandou uma mensagem pedindo desculpa.
Seu amigo é mó bobão.
É, tô namorando há seis anos.
6 meses, ó.
É, fala 6 meses. De 6 anos com ele. Aí eu falei, nossa, seu amigo é mó bobão. Daí ele me mandou uma mensagem, tipo, oi, desculpa, tá? Meu comentário é que eu sou meio bobão mesmo. De fato, eu sou meio bobão. E aí a gente começou a se falar, e ele tava indo mudar pra Inglaterra, ele ia ficar um ano lá. A gente combinou de sair, antes dele viajar, a gente não se conhecia pessoalmente ainda. No dia que a gente combinou de sair, eu bati o carro. A gente não saiu, mas eu já tava pensando em fazer um curso na Inglaterra, um curso de um mês com uns amigos da faculdade. E bem na época que ele tava lá, aí a gente se conheceu em Londres.
Oh. Foi muito... Ai, que chique.
O New Wood foi agradável.
Foi chique.
E agora eu tô aqui scrolling o perfil da Júlia pra achar essa foto.
Ai, não sei nem... Nossa, muito antiga, tipo... Realmente...
2013?
É, 13 ou 12, não sei.
Nossa, é bem antiga.
É, bem antiga. Tá. Acho bom, que 2013.
Eu já tô
É uma foto...
Eu achei que ele foi bem ousado, bem escrachadão.
Me comentar, me beija no Instagram dos outros... Que é isso, do garoto?
Nada. Mas, gente, vamos combinar uma coisa. Flertar no Instagram é exatamente isso,
tudo.
Né? Você curte uma foto do cara, ou da mina, depende. E daí ele curte de volta. Daí você curte mais uma.
Uhum.
Daí curte de volta, daí você curte a terceira. Curtiu a terceira, se não chamar na DM, você chama. Entendeu?
Eu amo essas regras. Mas todo mundo é que sabe, eu sou muito pedreira. Eu dou umas cantadas pesadas nas pessoas também.
Ai, amo.
Mas eu tô parada agora, no momento.
Gui, eu tô parada.
Tô em recesso. Então eu dei uma parada. Sabe o que eu ia falar? A gente não falou os nomes das pessoas que fizeram as últimas perguntas.
Sim.
Essa foi a Babi Silva.
E a outra foi a Luísa Garcia.
É, próxima pergunta, qual o animal favorito de vocês, do Marlon Caruso? Qual o animal favorito de vocês?
Assim, o meu animal favorito da vida é tartaruga. Mas veja bem, não tenho nenhuma. É, mas eu gosto de animais, assim.
Sim.
No geral.
Gosto muito de baleia. Eu comecei a gostar muito de baleia com aquele documentário Tilikum.
Blackfish.
Blackfish. Tilikum é o nome da baleia. E gosto muito de cachorro também, que é um animal que eu sempre tive.
Eu gosto muito de cachorro também, mas meu animal favorito é suricato. Eu acho muito bonitinho.
É perfeito.
Ele ficou de pé olhando assim. Ai, eu amo.
Acho que o meu animal favorito é gato mesmo.
Gosto também.
Mas eu não tenho. Tipo, tem gente que tem umas piras, né? Tipo, eu amo sapo, daí tem zilhões de coisas.
Justo.
Ou tipo, eu amo girafa, daí tem zilhões de coisas. Eu não tenho nada assim com animaizinhos. Mas acho fofos todos. Próxima pergunta. Nome dos pets, FRS Larissa perguntou. Eu não tenho nenhum pet.
O meu é o Rodolfo.
Eu sempre tô risada, porque eu achava que o Rodolfo era o namorado da...
Ai, gente, posso contar uma história? É muito engraçada. Uma vez eu tuitei que o Rodolfo tinha me arranhado muito, muito. E que eu tava toda alanhada nos braços e que eu não sabia o que fazer. Uma amiga, uma conhecida, na verdade, mandou uma DM assim. Amiga, eu acho que você está num relacionamento abusivo. Eu não quero... não quero alertar muito, assim, porque eu sei que é complicado, mas eu fiquei amiga. Rodolfo é o bicho de quatro patas, gato pelo mundo. Não é um
unhas
namorado.
Unhas bem afiadas.
Foi engraçado.
Eu tenho a Frida.
Fridoca.
É uma velotinha preta, muito linda. Vocês não seguem o Instagram da Frida, sigam. É @instalfrida.
Ela tem Instagram, eu sabia. Eu tenho a Lola. E tem o Obama, que chama Obama porque eu ganhei ele num aniversário de aniversário, no dia que o Obama foi eleito.
Que foda!
Então, tipo, só se falava disso. Aí eu já queria muito um cachorro e minha mãe me deu o Obama. E eu falei, ela falou, é macho, como vai chamar? Eu falei, Obama.
Quantos anos
eu
tinha?
Eu nem pensei. Ah, 15. 15
Ai,
anos.
Fofinha.
15 anos, gente, é, o Obama já tem 10.
Mas ter bicho com nome de gente é péssimo, né? Que outro dia a Antonella falou assim, gente, tô muito preocupada com a veterinária do Obama.
Do
que,
assim, que? Ainda falei, mais Obama, veterinária do Obama. O presidente.
O presidente foi, cara, Estela sabe a vida dos cachorros do Obama.
É, exatamente.
Vai ser a mesma coisa. A Milena Nardi mandou, falem um dia ou lembrança muito feliz.
Ah, tem vários, eu acho.
Eu achei muito fofa essa pergunta.
Eu também, eu já tô sorrindo aqui pensando. Eu passei o meu dia, posso falar?
Pode.
Tem um dia que foi muito, assim, um dia que eu falei, meu, eu acho que esse é o dia mais feliz da minha vida. Quando eu tava morando em Nova York. É, tem um musical que chama Hamilton, pra quem não conhece, que é muito difícil de conseguir ingresso. Eu tava, assim, eu tava sonhando muito em assistir esse musical, mas eu sabia que os ingressos eram uma fortuna, tipo, uma coisa realmente absurda. E o único jeito de conseguir ingresso sem ser por um preço absurdo era ficando na fila, e tem gente que, tipo, dorme na fila pra conseguir ingresso, e eu não tava disposta a fazer isso. E eu consegui, super na sorte, um dia a fila tava vazia, consegui ingresso e assisti esse musical e, tipo, ai, quem gosta de musical entende. Foi realmente, assim, uma coisa muito inesperada que aconteceu e que me deixou muito, 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 muito feliz. Assim, foi um dia muito especial mesmo. E, além disso, um dia que foi que eu, uma lembrança muito feliz foi em 2014, talvez, eu escrevia para o site da Isa Scherer. E chamaram a gente para participar de uma palestra. A gente dá uma palestra no Mackenzie.
Que massa.
Fui eu, a Isa, a Lia, do Just Lia, e mais uma pessoa que eu não lembro quem era. E eu me achei, né? Tava palestrando.
Amiga, mas
quem
máximo
era eu? Foi muito legal, foi muito legal. Tipo, microfone e tudo, assim, sabe? Tipo,
foi no auditório do RW, eu tava lá.
Você tava lá? Você viu essa palestra?
Vi.
Eu não tava
Carol Pinheiro junto, não foi?
Não, não era Carol Pinheiro, acho que
não,
eu lembraria.
Carol Pinheiro foi no dia seguinte. Foi
mas,
no, foi no
mas
dia seguinte.
Mas você viu a da Isa Scherer?
Vi, porque eu fui com a Lia Camargo, eu fui, porque eu era muito da Lia.
Mano, você me
tava
viu,
lá, amiga.
Você viu a minha palestra.
Tudo,
gente, que mundo também pequeno, né?
Na verdade, era
foi uma semana de jornalismo.
Uma roda, tipo, não era uma palestra. É. Mas
amiga, não
eu tava
desmereça
no palco com o microfone, pra
foi
mim tava
chique,
ótimo.
Foi no auditório
do RW. Foi muito legal. Foi muito
legal. Andar.
Eu acho que a minha última... O meu último dia muito feliz foi o casamento do meu irmão. Porque eu tava com toda a minha família junto, eu tava de férias. Foi um dia muito especial. Acho que dos meus últimos tempos foi o casamento do meu irmão.
Acompanhamos.
Sim. Acompanhamos as redes. E você?
O mais recente que eu lembro foi o Dia dos Pais, que o meu pai veio pra cá, que foi muito legal. E a gente andou de bicicleta na Paulista, eu tirei uma foto linda dele.
Fofa.
Então foi um dia muito especial, que, assim, marcou muito. Sei lá, acho que marcou minha vida mesmo. Mas eu, sei lá, acho que é muito bizarro isso, porque às vezes eu penso que a gente acaba passando por coisas muito legais e não se toca de que elas foram muito felizes, né? Mas o dia que eu passei na USP foi o dia mais feliz da minha vida, com certeza.
Nossa.
Porque eu lembro do sentimento, tipo, de me jogar no chão, começar a chorar de alegria, assim, ligar pra minha mãe. Tipo,
ai, que fofo.
Uma descarga de energia muito grande, tipo, por ter passado na USP, mas também por ter acabado.
Sim,
de
chibola. Aquele momento.
Aquele sacrifício todo de vestibular, que, enfim, todo mundo sabe que é horrível, né?
É o ó.
Mas, sei lá, é muito louco isso, porque eu comecei a pensar sobre dias felizes e eu tenho vários, mas eu esqueço.
É.
Não,
esse
eu lembro
dia
de vários
do...
ruins, mas isso é péssimo.
É, ruim isso. Esse dia do Hamilton foi tão marcante pra mim que eu tava tão feliz, assim, eu tava parecendo uma criança mesmo, que eu peguei a câmera do meu celular e comecei a gravar, tipo, a descrever o meu dia e tudo que tinha acontecido, porque eu não queria nunca esquecer, sabe? De tão...
Que foi, que foi.
De evento, vou falar um de evento e um de momento, assim, exatamente, pequenas coisas. De evento foi quando eu cantei a minha música favorita com a minha banda favorita no palco.
Chique.
Quando eu cantei o We All Be com tudo. The Main em 2014. Foi muito foda. Por um lado, todo mundo ficou assim, caralho, como é que você não surtou? E eu tinha pedido no dia anterior pra subir no palco e, enfim, os caras também são mega acessíveis. E falaram, ah, beleza, sobe aí. E eu subi mesmo. Então, por um lado, eu não fiquei tão em choque, mas depois eu fico em choque. Se eu vejo o vídeo agora, eu choro. Eu fico muito emocionada, porque é uma banda muito importante pra mim.
Foi aqui no Brasil?
E foi.
Que legal.
E... mas um momento recente, assim, foi na primeira noite que eu passei com o Rafa, que ele dormiu em casa. Foi acordar de manhã e sentar na sala e tomar café, assim, com ele, sabe?
Ah, que
assim,
amor.
Sentar, tipo, com o pé no colo dele, assim. Eu tinha passado por muita merda, né, nos últimos tempos. E sei lá, eu juro, eu falei pra ele, assim, acho que foi o momento que eu falei, caralho, é ele, sabe?
Te amo.
É. Oh, que fofo.
Fofinho. Te amo, amor.
Fofo.
Ele escuta.
Quem é a próxima?
É... sou eu. É... primeiro, eu quero mandar um beijo para a amiga Dudes, que mandou uma pergunta que a Bárbara deixou na planilha, que é... oi, queria saber se é muito difícil ser perfeita.
Você que responda, anjo.
Exatamente.
Perfeita.
Daí, é... acendo Bárbara, nossa musa.
Perfeita.
Eu
também.
Sabia que tinha dado duas bolas lá embaixo. Eu nem tinha visto que era dela, vi agora. Contem um pouquinho dos desafios que vocês fizeram. Noelle já fez da poupança nos primórdios do blog. É, e o que cada uma aprendeu?
É, bom, meu desafio foi de ficar um ano sem comprar roupa. Eu acabei ficando 8 meses dos 12. É, e pra mim foi um aprendizado muito grande pra entender meu vínculo e minha relação com as minhas roupas, como é que eu gastava, com o que, que eu gastava, onde é que eu tava investindo meu dinheiro em relação a isso, é, entender que no final das contas, tipo, tudo que a gente consome é um reflexo do que a gente acredita de uma certa forma, e como é que eu poderia consumir melhor de marcas que tenham ideais mais próximos aos meus. Ou se eu não consigo fazer isso, quais são as alternativas? Uhum. Quando é que eu posso gastar? Quando é que eu não posso? Enfim, pra mim foi uma grande reflexão e uma forma de mudar a minha opinião sobre várias coisas, assim. Eu respondi?
Respondeu.
Tá.
É, eu não fiz nunca fiz nenhum desafio que me mudasse, assim, completamente. Mas eu tô sendo bem sincera. Eu fiz um ano sem tomar refrigerante. Daí falaram pra mim assim, nossa, vai tomar refrigerante, vai odiar, é mentira. Eu amo Coca-Cola.
É mentira, já fiquei
Coca-Cola
também,
é tudo.
Menina.
Eu fiquei um ano, eu moro em frente a um McDonald's, tá? Eu fiquei 2 anos sem comer McDonald's. E também, tipo assim, ah, como agora, então não mudou nada pra mim, é isso. Nenhum desafio me mudou.
Sincerona, gostei.
É.
É, eu já fiz no comecinho do meu Instagram, assim, comecinho, eu digo, quando eu comecei a ganhar mais seguidores, pessoas que não me conheciam, tudo mais... eu postava um iluminador por dia. Então, eu fiquei por um tempo... porque eu tenho bastante iluminador. É, sempre foi, tipo, meu item favorito. Nem é mais, mas na época eu tava muito iluminadores. E todo dia eu usava um iluminador diferente. Dava uma nota, falava mais sobre ele. Foi muito legal. E foi quando eu comecei a receber, tipo, mensagens de pessoas que não me conheciam. Então, foi quando começou essa interação com o público. Mentira. Mas foi. É, e agora eu tô fazendo 21 dias com 9 produtos, que é completamente diferente dessa história do iluminador. E que eu até acho isso bem legal. Quanto, como antes eu era muito, tipo, muito quantidade. E hoje eu tô fazendo um negócio super, tipo, com poucos produtos. É, então eu tô ficando 21 dias usando só esses 9 produtos que eu escolhi, e tá sendo muito legal porque eu tô usando eles de jeitos super diferentes. Tá acabando essa última semana do desafio e foi muito importante pra mim rever que eu não preciso de tanta coisa, por mais que eu goste muito disso, e tá sendo bem legal.
Gente, eu acabei de lembrar do desafio que eu fiz.
O 10-10?
É, eu fiz um 10-10 que eu fiz ano passado. E foi muito legal. O 10-10 nada mais é que você pegar 10 peças de roupa. É, no meu caso, eu incluí sapato. E usar as mesmas 10 roupas por 10 dias. E você não pode repetir look.
Não pode repetir a combinação.
Uhum. É. E daí eu fiz e foi muito legal. Porque, realmente, assim, é uma coisa que eu aplico pra minha vida agora. Eu não compro mais nenhuma peça, ou quase nenhuma peça. É, senão ela não funciona de 3 formas diferentes. A não ser que seja um vestido muito específico e tal. Mas eu tento
legal
ter essa meta de não comprar nenhuma peça que não funcione por 3 looks diferentes.
Eu fiz o projeto Pé de Meia há muitos anos. Mas foi ótimo porque era sobre não gastar tanto dinheiro comprando roupa, porque eu era muito compulsiva. Gastava todo meu dinheiro comprando roupinha. E eu tinha, acho que era um limite, eu não lembro se era 200 ou 300 reais por mês pra comprar roupa. E foi muito legal também, porque... no começo foi muito difícil, porque eu queria comprar um monte de roupa.
Eu adoro. Tudo.
É isso, né? A gente queria comprar um monte de roupa sempre. E aí eu comecei a me questionar o que de fato fazia eu querer comprar um monte de roupa. Então, eu tinha muito essa questão de sentir que comprar roupa ia me dar uma satisfação ou ia me fazer pertencer a um certo grupo. E, na verdade, não era isso. E acho que esse desafio foi muito bom nesse sentido de eu aprender a, de fato, escolher as coisas também que eu queria comprar e não só, tipo, comprar tudo que eu via e achava muito legal. Foi bem importante, assim, eu trabalhava numa revista de moda na época, então todo mundo comprava um monte de coisa, daí eu tinha essa limitação. Então, de entender que essa questão do consumo, ela tem muito mais a ver com você estar muito ansiosa ou muito se sentir inadequada de alguma maneira, e você vai lá e compra porque você sente que isso vai mudar aquela sensação, né? Então, foi aí que eu tive um pouco desse estalo. Eu não tinha dinheiro na época, mas assim, eu ganhava um salário e eu torrava com roupa, com roupinha. E fazia dívida, bem maluca.
Caramba, amigona.
Sim. E foi ótimo pra mim nesse sentido. Eu acho que desde então eu tive uma outra relação com compras. Só agora, mais recentemente, que eu tô meio, tipo, comprando várias coisas. E eu acho que tem muito a ver com eu estar muito ansiosa. E eu já prestei atenção nisso. E segundo, que eu voltei a trabalhar com uma marca de moda, né? Então, você fica meio que...
Nessa, né?
Nessa de, ai, nossa, as coisas legais da marca que eu trabalho.
Bom, gente, agora, como já estamos em quase uma hora de episódio, a gente vai para as duas últimas perguntas, que a gente acha que são perguntas interessantes e que encerram bem este episódio de introdução a vocês nos conhecerem.
Ó.
Quais são as perguntas, Ju?
Se tivessem que usar uma peça de guarda-roupa todos os dias, do guarda-roupa todos os dias, qual seria? Foi a Carol Matsubara que perguntou.
Fofa!
A Carol Matsubara é amiga da minha amiga Gabi. Carol, você é amiga da minha amiga Gabi.
Quem
Gabi
é a amiga da minha... Quem é a amiga Gabi?
Tudo
não
bem.
Não, elas são muito amigas. Eu não,
mas eu não sei nem quem são, amiga.
Eu conheço a Carol Matsubara.
É, a Carol fofa. Sim. A Gabi, não. I don't know.
Não, eu, quando eu li agora o nome, eu não sabia que era ela. Por isso que eu surtei. Ela é amiga da minha amiga Gabi Santiago. Só isso. Oi, tudo bem?
Tá.
Surtada.
Qual é a peça de roupa? Vai aí, Antonella. Qual a sua peça de roupa?
Putz, gente. Eu acho que seria uma saia plissada midi.
É, a minha é jaqueta de couro preta.
A minha é o meu macacão, que é meio curto, verde. Que eu uso
eu
de vários jeitos diferentes.
É
eu acho que eu usaria ele pra sempre.
Eu acho que uma bota preta. Uma boa justo. Bota preta.
Também
boa
bota preta mesmo. Eu achei que ia falar calça de alfaiataria.
Ah, é que eu fiquei
eu
pensando... Talvez,
quis usar.
Né? Quis usar. É que eu uso muito esse macacão, de vários jeitos diferentes.
É que eu não pensei também em uma peça específica, porque aí ia ser mais complicado. Eu falei, bota preta.
Entendi.
Mas talvez calça de alfaiataria...
Eu acho você bem blazer também.
Blazer.
Eu fiquei
amo.
Na dúvida entre calça alta. De alfaiataria ou saia plissada. Mas acho que eu tô num bem momento bem saia plissada.
Tem uma golinha alta.
É.
E aí tem a última pergunta, que é... Qual foi a coisa, momento na vida de vocês que nunca imaginariam que ia acontecer? Da Gabriela Miwa. Miva.
Pra mim é o fato de eu estar mudando pra Pinheiros agora.
Uhul!
Sim. Ela merece.
Ela merece.
Gente,
nossa,
é tipo...
eu tô muito animada pra isso, porque é do lado da minha casa. 3 quadros de casa.
É. Tipo, é a coisa que eu desejava desde que eu morava em Porto Alegre. E eu jamais pensei que, tipo, fosse acontecer. Porque pra mim era uma coisa muito idealizada. Olha só que viagem, né?
Uhum.
Tipo, agora eu vejo que, assim, é um pouco de confiar em mim mesma e na minha capacidade.
Normal.
Mas eu acho que era uma coisa que eu sempre quis muito e, tipo, tá acontecendo. E eu tô meio, tipo, caralho, eu consegui, sabe?
Amiga, a gente vai comer muito no Borger.
Sim.
Amo.
A gente vai comer muito em qualquer lugar.
Vai. Nossa, em qualquer lugar.
E eu vou sair da minha terapia e ir pra sua casa. Porque
por
é na rua da minha terapia.
Na rua do meu trabalho, na rua de tudo, sim.
Tudo.
Muito feliz.
É, cara, uma coisa que eu não pensei que fosse acontecer e que eu consegui é trabalhar na Disney.
Ai, adoro.
É, foi incrível.
A gente pode fazer
a Estela é muito musical.
Se
eu
vocês
amo.
Quiserem, eu expulso todas do podcast. Chamo 3 pessoas Disney e gravo um episódio sobre o ICP.
E eu venho assistir.
Não, você pode fazer perguntas.
Tá,
todas podem participar.
Obrigada por deixar a gente participar do podcast.
Tá, acho que eu vou falar duas coisas, mas vou tentar ser rápida. Uma delas é trabalhar com publicidade. Eu nunca na minha vida imaginei trabalhar com publicidade, muito menos achar legal. Eu sempre achei que seria uma coisa momentânea. Então, isso é uma coisa que aconteceu totalmente fora dos planos. E a outra coisa que é mais romântica e emotiva é... Eu nunca imaginei que eu ia ter minha casa, assim. Tipo, não é minha casa, né? Eu pago aluguel.
Não, mas a tua casa.
Mas é minha casa.
Tu paga aluguel, ela é tua.
É. De chegar e olhar as coisas e falar... Meu Deus, eu moro aqui. Essa é minha casa.
Eu fiz isso.
Eu fiz isso. Eu escolhi essas coisas. Isso, pra mim, eu... Não é que eu nunca imaginei, mas eu achei que era muito difícil de ter do jeito que eu queria, assim. Então, isso é uma coisa especial.
E você, Estelinha?
Tem duas coisas. Uma, eu não imaginava de jeito nenhum. Nunca me via trabalhando com alguma coisa sem ser com moda. Desde que eu quis fazer faculdade de moda, eu sempre me vi muito... É isso. Então, é bom pra gente ver que as coisas realmente mudam. E outra coisa, uma história que eu acho inacreditável até hoje, assim, surreal mesmo, é que quando eu tava morando em Nova York, na minha última semana lá, eu tava andando na rua e eu passei na frente de uma loja de calçados da Sarah Jessica Parker, que ela tem uma marca de calçados. Eu olhei pra dentro da loja e ela estava lá. Vocês não sabem essa história?
Não.
Essa história é incrível. Aí eu fiquei completamente em choque. Eu sou muito fã de Sex and the City, é minha série favorita. E desde que eu cheguei em Nova York, eu falava: a pessoa que eu mais quero ver nessa cidade é a Sarah Jessica Parker. Porque eu sabia que ela morava lá e que ela é super nova-iorquina, até por causa da Carrie e tudo mais. Aí eu liguei pra minha mãe, tipo: mãe, a Carrie tá aqui. E eu gosto. A Carrie pra mim é muito minha mãe, porque eu cresci vendo minha mãe assistindo Sex and the City. Daí minha mãe me falou: me compra um sapato da marca dela. Porque eu também, eu queria entrar e falar com ela e pedir uma foto e tudo mais, só que eu também não queria
só
simplesmente
isso, sim,
ignorar que eu estava numa loja de sapatos. Aí eu entrei e ela literalmente sentou no chão para colocar o sapato no meu pé.
Meu Deus.
A Sarah Jessica Parker.
Uau.
E foi, assim, surreal. Ela foi muito, 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 muito incrível. Ela perguntou de onde eu era, eu falei que eu era brasileira, eu tava com uma amiga, Camila, e no momento em que ela tava, tipo, sentada no chão, colocando o pé, o sapato no meu pé, a Camila, minha amiga, tipo, levantou o celular pra tirar uma foto, dela virou e falou, tipo, não se tira foto sem pedir autorização, meio brincando, tipo, muito fofa. Aí eu achei, eu falei, não, a Camila foi rápida, a Camila tirou essa foto, mas Camila não tinha tirado essa foto. E aí, depois que eu já tinha comprado o sapato pra minha mãe e tudo mais, já tinha tido toda a minha amizade com Sarah, eu falei, tô indo embora, será que eu posso tirar uma foto com você? E ela tava atendendo dois clientes. E ela falou, me desculpa, mas agora eu tô trabalhando. E eu saí sem a minha foto.
Camila!
Sim, a Camila até tirou uma foto bem de longe. Mas, assim, eu achei que eu ia ter uma foto com ela. Ou ela colocando sapato em mim, ou eu com ela. Mas eu acho essa história, tipo, muito surreal. Muito, muito, muito. Sarah, te amo.
Você vai ver essa história.
E antes da gente terminar, a gente não respondeu uma pergunta aqui, mas a Camila Matos falou que queria muito que a gente respondesse a pergunta dela, que ela ia surtar se a gente respondesse. A gente não respondeu, mas a gente vai mandar um beijo pra ela.
Beijo!
Beijo.
Obrigada por ouvir a gente.
Ai, eu me senti muito Xuxa.
Beijo, Camila. Um beijo pra você, pra sua mãe, pros amiguinhos.
Um beijo pra todo mundo que mandou pergunta.
Sim, muito obrigada, gente, por ajudarem a construir esse episódio.
Gente, depois desse beijo para a Camila, vamos com a dica da semana! Yeah.
Gente, eu tenho que decidir minha dica.
Tá, eu vou começar. Eu vou dar uma dica que eu nem vi ainda, mas a minha amiga literalmente me mandou essa mensagem. Então eu vou ler, a Bárbara Bloom. Ela mandou um link, que é a minha dica. Ela mandou, amiga, na moral, sério, tô de pau duro. Ela mandou isso. No caso os Jonas Brothers fizeram um Tiny Desk, que é um...
adoro o Tiny Desk.
Tiny Desk é um programa no YouTube onde cantores vão lá e cantam, tocam, etc. Literalmente numa mesa de escritório.
Ai, que legal.
Daí os Jonas Brothers fizeram. Ela me mandou e falou que tá de pau duro. E assim, imagino que deve ser de ficar de pau duro mesmo.
A minha dica da semana é um perfil de Instagram, que é o Matheus Ilt. É Matheus com TH.
Ele é tudo!
E Matheus ILT. Ele é um fotógrafo, mas ele começou a fazer reformas incríveis. E como eu tô nessa vibe de casa, tô vendo muita referência. E eu acho incrível, porque ele, tipo, faz projetos muito legais. Tudo sozinho, ele executa sozinho. E eu acho maravilhoso. Pra quem gosta de coisas de decoração, etc., eu acho super legal de acompanhar. Porque mostra que a gente consegue fazer as coisas sozinho, sem precisar de fornecedores e marceneiros e um monte de coisa. Tipo, às vezes é só a gente tentar mesmo.
É possível.
É possível.
Bom, eu tenho duas dicas. Uma que é mais pro pessoal que mora em São Paulo, que é o Cine Sala.
Ai,
que é um
sim.
cinema de rua que fica em Pinheiros. Vai ser vizinho de Tony. É um cinema muito gracinha. Ele é super bonitinho. Como é um... Só tem uma sala, né? Se eu não me engano. É só uma sala, né? E é um programa super gostoso, porque... Eu não sei vocês, mas eu acho bem chato ir no cinema, tipo, no shopping. E... É gostoso. Ele tem um café super bonitinho na frente, junto. E a outra dica que eu queria dar, que essa é mais possível, é o filme do Coringa. Que eu sei que é um filme super, super, super polêmico. Tem várias polêmicas envolvendo esse filme. Eu acho que é bom quem quiser assistir pesquisar um pouco sobre o filme antes, que eu sei que pode ser um pouco pesado para muitas pessoas, mas acho que é o filme que mais me deixou impressionada nos últimos tempos, assim, mais me fez pensar e que mais me deixou chocada. Eu gostei muito do filme. E essa é a minha dica.
Justíssimo.
Eu vou indicar a minha hashtag, que é linda para mim. Que é uma ideia que surgiu porque eu postei uma foto um dia usando uma roupa muito exuberante no meu trabalho. E as pessoas... E na verdade, eu comentei que eu não espero mais para usar minhas roupas lindas em ocasiões especiais. Eu já fui muito dessa pessoa, só que eu nunca usava. E eu ficava tipo, ai, um dia eu vou usar essa roupa linda, um dia. E eu ficava olhando tudo e nunca usava. E eu falei disso nessa foto e várias pessoas comentaram falando, nossa, é isso, que legal. E recebi muitas mensagens também sobre o assunto. E aí eu falei, nossa, é uma coisa que para mim faz muito sentido, que me ajuda muito até quando eu voltei a trabalhar em ambiente formal, assim. Me arrumar foi uma das coisas que me ajudou muito a também sair de crise de ansiedade e tal. A ter esse estímulo de pensar no que eu ia vestir. E aí eu criei essa hashtag que é para...
Perfeito.
Que é para incentivar e convidar todas nós a não esperar uma ocasião especial para se arrumar ou usar uma maquiagem diferente. Porque no final a gente tem que estar linda pra gente, se sentir bem pra gente. Eu sei que tem muita... As pessoas julgam e olham mesmo e falam várias coisas, mas acho que dentro da possibilidade de cada uma dá para você, de fato, todo dia, se você tiver vontade, óbvio, fazer uma coisa que faça bem para você e que você se sinta bem, seja usar uma blusinha, um batom diferente. Outro dia uma menina me escreveu falando que ela usou a hashtag mais pra usar os pratos lindos que ela tinha em casa, que ela não usava.
Foi fofo.
E eu achei muito fofo, porque é isso, tipo, a gente deixa um monte de coisa pra ocasiões especiais. E sei lá, ocasião especial é hoje.
Você tá me influenciando muito. Eu fiz cachinhos no meu cabelo, ondinhas, e fiz uma maquiagenzinha com batonzinho e me vesti hoje muito pra vocês. Não, ai, não só pra vocês, pra mim também, pra mas... Mim.
Sim. Você está muito linda, amiga.
Obrigada, você também. Vocês todas.
Oh. Gente, vocês gostaram de ter um date com a gente hoje?
Porque... nesse momento as pessoas respondem. Respondem em voz alta, onde vocês estiverem.
Se quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Isso vai virar um quadro no meio-fio. Antes das dicas, a partir do próximo episódio, a gente vai entrar uma trilha diferente. E sim, vai começar o Date com o Meio-Fio, onde vamos responder uma pergunta de ouvinte. Ou o nosso convidado vai fazer uma pergunta pra gente. A gente vai responder
pergunta
também.
Surpresas. E ele também vai ter que responder, o convidado.
Pra gente fazer o quê? Vocês conhecerem a gente melhor. Vocês vão
fazer
pontinhos.
Umas coisinhas diferentes, umas baguncinhas.
E vai ser tudo. Agora sim.
Eu tô assim, eu queria dar essa
chance. Vamos encontrar. Antonella, onde te encontram?
Oi, gente. Eu tô no Twitter e no Instagram. É Antonella Vanoni.
Eu sou a Ju Ribeiro de Lima no Twitter e no Instagram.
Eu sou a Estela Espínola no Twitter e no Instagram.
Stephanie.
Eu sou Shea_Noelle no Instagram e Hello_Sunshine no Twitter.
E pra você que quer seguir a gente, porque eu já forcei vocês a fazerem isso no início do, episódio, é Meio Fio Podcast no Twitter e acessando www.meiofiopodcast.com você consegue acessar todas as plataformas de streaming para nos escutar. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau.
Adeus.
Tchau.